de diversidade criativa, tá? Então eu chamo aqui ao palco o nosso moderador, João Luiz de Figueiredo, por favor. Coordenador do Núcleo de Economia Criativa da SPM do Rio de Janeiro. Figueiredo é doutor em Geografia Econômica, professor da SPM, chefe da área de gestão de entretenimento e coordenador do Núcleo de Economia Criativa. É professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, onde também é pesquisador do grupo de pesquisa Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro. Membro do Board do Centro para o Futuro do Entretenimento, que entrará em operação em 2013 no Rio de Janeiro. Participarão da mesa o professor antropólogo, professor da Universidade La Sapienza de Roma, e não só, professor Massimo Canevati, por favor, convido aqui ao palco. O Canevati é professor doutor em antropologia cultural. É doutor em antropologia cultural na Universidade de La Sapienza de Roma, inclusive foi meu professor. É reconhecido pela ousadia em romper com métodos clássicos da história e por explicar a metrópole contemporânea e sua influência nas mídias digitais. Autor de São Paulo, Cidade Polifônica, Culturas Extremas, Mutações Juvenis nos Corpos das Metrópoles e Antropologia Visual. Por favor, professor. Chama a mesa também, um momentinho só. A Lala, por favor, Lala. Nossa especialista mundial em economia criativa. A Lala, ela é não somente especialista, enfim, economia criativa e desenvolvimento sustentável, como também criou... Só dá uma luzinha aqui para mim.
Foi muito solitário, muito tempo.
Criou e coordena o movimento internacional CRI Futuro. Trabalhando no exterior e no Brasil, seu perfil transdisciplinar possibilitou desenvolver metodologias próprias, integrando economia criativa, desenvolvimento, sustentabilidade, futuro e inovação. Muito bem, então, bom trabalho aqui para o coordenador e para os convidados.
Alô? Bom, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, assim como os outros também fizeram, agradecer o convite. É um privilégio, acho, para todos nós estarmos reunidos aqui nessa cidade encantadora para discutir um tema tão instigante e que já fazemos no nosso dia a dia. O tema da mesa é diversidade criativa e... É interessante estarmos juntos de um antropólogo, de um economista, porque hoje essas áreas conversam a respeito da economia criativa, a respeito da diversidade como um instrumento de identidade e a diversidade também como um recurso capaz de criar valor na sociedade nos dias de hoje. A diversidade, ela é uma fonte de criação, né? A gente, historicamente, não valorizava a diversidade e vivíamos sob a égide de algo que vinha de fora e, de alguma maneira, desterritorializava o conhecimento local. Temos hoje a possibilidade de pensarmos novos modelos, e esse é um questionamento que é presente nesses três dias, e, sem dúvida alguma, a criação de novos modelos passa pela diferença, passa por nós sermos capazes de enxergar as diferenças, não as desigualdades, né? Somos diferentes, mas não devemos ser desiguais. Então, nós devemos ser capazes de enxergar as diferenças e pensar como cada diferente, cada sociedade, cada grupo, cada lugar pode mobilizar essa sua diversidade em prol de um desenvolvimento, em prol do bem-estar. Nós temos muitos exemplos hoje no Brasil de sociedades que procuram um desenvolvimento a partir de suas próprias especificidades, sem importar um modelo externo, né? Na verdade, significa você, de alguma maneira, resistir um pouco a essa desterritorialização e pensar um desenvolvimento a partir das suas próprias especificidades. Bom, mas eu estou aqui, na verdade, mais para ouvir e aprender do que para falar. Começamos. Alguém? Então, a gente começa com a Lala.
Obrigada. Bom dia. Um prazer estar aqui. Queria antes dizer que eu não sou economista. Aliás, eu não sou nada. É verdade. Eu sou comista e sintetista, talvez. Eu venho da área cultural. O único registro que eu tenho na carteira de trabalho é de coreógrafa. Razão pela qual, inclusive, eu não consigo falar sentada de nenhuma maneira. E Domênico pediu se tivesse alguma palavra estranha para explicar. Se virologia é uma ciência que o Brasil é o especialista, é o nosso modelo. Se virologia. A sivirologia é a arte de se virar. Se virar, em francês, seria se débrouiller. Porque é você se adaptar às circunstâncias. E, então, eu vou falar hoje de modelos concretos. Assim, eu venho da área cultural, trabalhei em corporações, terceiro setor, cooperação internacional, muito tempo, desde 2004. E foi quando eu comecei a desenhar o que poderia ser um modelo de trabalhar com isso que é o meu trabalho, que é a economia criativa, sustentabilidade e futuro. E percebi que esse modelo era brasileiro, então eu fiz uma tatuagem, inclusive, da bandeira brasileira para que ficasse claro que é produto brasileiro. Vou tentar passar para vocês um pouco do que é esse sistema de trabalho, que é muito concreto, porque eu trabalho com desenvolvimento local, e com formulação de políticas nacionais. Por exemplo, no momento, é um trabalho na Costa do Cacau e desenhar uma política para os próximos anos em Cabo Verde. E aí tem que ser super concreto. Então, é uma coisa meio feminina, assim, de fazer faxina, sabe? Por onde começamos. Essas coisas que eu vou compartilhar, eu não inventei, mas eu observei e fui tentando sistematizar de uma maneira simples. Eu não vou explicar a maioria delas, que não daria tempo, mas eu vou botar um monte de pulgas atrás da orelha, e aí depois tem textos e coisas assim que dá para avançar. Primeira coisa interessante em relação a modelos é que a gente está vivendo uma coisa parecida com o momento em que se achava que o mundo era plano, cheio de monstros, e outros que o mundo era redondo. Enquanto nós estamos aqui discutindo modelo, já tem uma quantidade fenomenal de pessoas vivendo, sendo e praticando esses modelos. Essas pessoas não estão no governo, em geral, salvo exceções, não estão na universidade, salvo exceções, não estão nas empresas, salvo exceções, essas pessoas estão nas periferias, essas pessoas estão nos coletivos jovens, e essas pessoas estão rigorosamente invisíveis, por enquanto. Porque tudo aquilo que elas fazem não cabe ainda nas métricas e também porque não interessa que elas fiquem visíveis. Então, ultimamente eu tenho falado assim, do mundo plano e o mundo redondo, e o que dá para perceber é que tudo aquilo que foi formulado para o mundo plano não serve para o mundo redondo. E aí a gente vai precisar ter uma certa coragem de jogar fora. Olha, essa imagem aqui, eu achei outro dia, isso aqui é de 1893, um cara ainda defendendo o mundo plano. Que deu para observar em melhores práticas? Que existe uma espécie de um ciclo virtuoso que gera abundância e que é um pouco que esquematiza e suporta essa sivirologia. Esse ciclo virtuoso, ele começa com o reconhecimento dos intangíveis, daquilo que não é estrutura, ambiente e matéria-prima, mas a diversidade, que é o nosso tema, a experiência, tudo que são ativos intangíveis. O que está acontecendo nessa passagem de mundo plano para mundo redondo? A gente está saindo de milênios que culminam na era industrial, onde tudo está organizado em torno do que é tangível. Se é tangível, é finito, acaba. E aí, se é finito, se consome com o uso. O modelo, então, é de competição, porque vai acabar. E a economia é uma economia da escassez. Economia, gestão dos recursos escassos. E ela se dá de forma linear, porque o tangível é linear. Uma maçã mais uma maçã, duas maçãs, não tem escapatória. O que é interessante ver é que os intangíveis, visíveis graças à sociedade em rede, eles são infinitos. Então, eles não se consomem com o uso, mas se multiplicam. Porque uma maçã não dá para dividir por 7 bilhões de habitantes, mas conhecimento sim, e ele se multiplica. Então, a maneira de trabalhar não é mais competição, mas sim colaboração. A economia pode ser uma economia da abundância. E a maneira como as coisas se processam não é mais linear, mas é exponencial. E se de forma linear, 30 passos, um mais um mais um mais um, me levam 30 metros para lá, 30 passos exponenciais são 26 vezes a volta no globo. É 1 bilhão de passos. O que tem acontecido, então, é que a mudança é numa velocidade tamanha que a gente não se dá conta. Como que a gente, a partir dessa centralidade dos intangíveis, se estrutura a economia criativa, que de uma maneira muito simples a gente poderia dizer que tem um miolinho que é das artes, um miolinho que é das indústrias criativas, não só as artes, mas tudo aquilo que faz conteúdo e os serviços criativos. Aqui estamos falando de setores. Depois vem uma abordagem que já vai para o território de cidades e territórios criativos, não é mais por setor. E aí tem aquilo que eu considero economia criativa, que é toda uma nova economia e sociedade que tem como matéria-prima intangíveis. E isso se aplica a todo tipo de negócio e de serviço. A economia criativa não é uma panaceia para nada, porque dá para fazer, se feito no modelo mundo plano, ela é centralizada, ela é dirigida para mercado, ela vem de fora, é exógena, e ela resulta em mais escassez. Mas o que deu para perceber na prática, pelo pessoal que está dando volta ao mundo redondo, é que se ela é feita de forma distribuída, o objetivo não é o mercado, mas é o bem comum, the commons. Se isso é feito a partir de processos de dentro, você consegue abundância. Principalmente se o foco for no cuidar e em desenhar futuros desejáveis. Exemplo disso, Medellín, na Colômbia, passou pouquíssimo tempo de cidade mais violenta do mundo, cartel da droga, a recentemente eleita cidade mais inovadora do mundo. 40% do orçamento da cidade em educação e cultura. 40%. Nós estamos brigando para ter 1% para a cultura. Como é que a gente trabalha com isso? O que a gente percebe é que é preciso gerar fluxo. Este fluxo vai ativando tudo aquilo por onde ele passa e, com isso, a gente gera valor. Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade. É como se fosse apertar a tecla F5. Nós estamos ainda operando com o mundo plano. A gente não deu um F5, um refresh, para o mundo redondo, esse em rede. Que é um mundo que depende de diversidade. E o nosso trabalho começa sempre em criar futuros desejáveis com as comunidades onde a gente atua. E, para isso, a gente começa a ver o que é que existe no território, que a gente chama de santos de casa, porque só o santo de casa pode fazer milagre. Aí, um exemplo disso. Barbacena, em Minas Gerais, era muito estigmatizada porque tinha um manicômio. E aí, o que eles fizeram? Transformaram o problema em solução. Então, tem o Festival da Loucura. E você chega e recebe uma carteirinha, de louco de carteirinha. E no Festival da Loucura, a ideia é fazer loucuras. Então, você pega o seu santo e faz com que ele faça milagre. Que é dar um refresh? Por exemplo, um emprego, isso aqui é um dado antigo, de 2000. Hoje, a diferença deve ser maior ainda. Um emprego na indústria petroquímica, 200 mil dólares, automobilística, mais de 90, em artesanato, 75. O que é prioridade? O que tem incentivos? Não é o artesanato. O que é um F5? Toda a questão de energia. Tudo no universo é energia. Não tem como faltar energia. E aí, só para dar uma ideia, o cocô, que é uma coisa que não falta, todo dia tem, já dá para gerar 20% do que a gente precisa de energia diária. E já existe toda a possibilidade de fazer uma Enernet, uma rede distribuída, inteligente e autorregulada de energia. Mas nós estamos ainda, não apertamos F5, estamos no modelo do passado. Os intangíveis sempre existiram. Por que que agora eles são centrais? Porque antes não tinha como tornar visível e criar um processo. Uma mina de ouro ou petróleo não tem valor se não está visível e se não tem um processo. O que é que permitiu que esse processo existisse? Foram as novas tecnologias. E aí, repara que coisa interessante. Intangíveis, infinitos, e se multiplicam de forma exponencial. Conhecimento mais conhecimento, ram. Novas tecnologias, infinito, e se multiplica de forma exponencial. O que que dá para fazer, por exemplo, com as novas tecnologias? Tem um sistema, porque a educação, por exemplo, é o que mais está precisando, F5 total, né? E tem um sistema muito interessante que chama SOLE, Self-Organized Learning Environments, ambientes de aprendizagem auto-organizados, onde se percebeu que, para ter conteúdo, você só precisa um grupo de meninos diverso, de idades diversas, com um ambiente legal e um computador. E eles sozinhos chegam na informação. Mas eles vão melhor ainda se eles são tutorados por alguém que diz: que legal, ah, que ótimo, você conseguiu descobrir tal coisa, muito bom e tal, ou que responde perguntas. Então, foi feita uma rede de pessoas que disponibilizam uma hora para tutorar alguém por Skype em qualquer lugar do mundo. Então, o sujeito está na Escócia tutorando um menino da favela de Calcutá, por exemplo. Eu fiz a política de Cabo Verde, não tem um tostão, não tem nada. Aí tem a diáspora, 500 mil fora do país. Se 1% da diáspora dedicar uma hora a dar aula por Skype, isso equivale a 3 mil anos letivos, sem ter gasto um centavo em construir escola ou em pagar professor. Isso é possível, tecnologia ativando conhecimento, tecnologia ativando intangíveis. Como é que a gente trabalha com isso? Precisa conectar, porque que é isso que o SOLE faz. Você junta, você identifica o que tem, e a gente sempre trabalha daqui a partir do que existe, não nos interessa nunca o que falta, mas só o que existe. E você conecta. E, para conectar, precisa confiança. E a gente conecta combinando o que é que existe de estrutura hard, já existente, de suporte, infraestrutura já existente, criando outros processos para isso. Um exemplo disso é o Airbnb. Não sei se vocês conhecem. É um site que é o maior hotel do mundo. Sem ter um metro quadrado construído, nenhum funcionário, etc. Porque faz o quê? Mapeia quartos que as pessoas podem receber pessoas. Então, isso é bom para todo mundo. Você mapeia o que existe de hardware, os quartos disponíveis, e cria um software, o processo de ocupação disso. E cresceu dessa maneira, 10 milhões de noites reservadas. Então, o que a gente começa a fazer é ver o que é que existe de estrutura disponível de hardware e como é que dá para criar outros processos, a inteligência, para que esses hardwares possam ser aproveitados. Exemplo trágico, Copa do Mundo, 97% do investimento hardware, 3% em inteligência e processo. Não é muito animador. Outro exemplo, cidade. As nossas cidades são feitas para o espaço, para o tangível. Se a gente pensar a cidade para o desfrute do tempo, ela é completamente outra, que é isso que a gente provavelmente vai precisar fazer em breve. Aí a gente vê, nesse ciclo virtuoso, que eu identifico o meu tesouro intangível, reconheço e tenho como trabalhar com ele a partir das novas tecnologias, e aí eu consigo gerar um terceiro infinito, que vai ainda em escala exponencial, que é o do colaborativo. No colaborativo, eu não preciso ter coisas. Eu uso e eu compartilho. E, com isso, é uma riqueza e é uma possibilidade infinita, porque, através de processos colaborativos, eu tenho todos os instrumentos, todas as linguagens, todas as possibilidades, todos os espaços possíveis que eu posso usar de forma compartilhada. E é isso que o pessoal do Mundo Redondo está fazendo de montão. Por exemplo, Wikipédia. Compartilha tempo, conhecimento dedicado a criar algo para o bem comum. As novas tecnologias e a colaboração mostraram que existe um recurso fenomenal, que é talvez o maior recurso que a gente tem no futuro, que o Clay Shirk chamou de excedente cognitivo, que é toda a informação que pode ser juntada, como é o caso da Wikipédia. Fazer a Wikipédia levou 100 milhões de horas. Aí a gente fala, meu Deus, quanto tempo, 100 milhões de horas. Só que a gente vê de televisão 1 trilhão de horas por ano. Dava para fazer 1 milhão de Wikipédias por ano. Então, o que tem interessante para o futuro é pensar tudo o que dá para fazer com o nosso tempo, interesse, vontade, possíveis de conectar e colaborar pelas novas tecnologias, como aconteceu com os, está acontecendo com os movimentos de democracia real. Aí, como a gente trabalha com isso? A gente trabalha sempre para o bem comum. Sempre a ideia do The Commons, é tudo aberto. E é tudo compartilhado, open source, etc. E trabalha no território. É, o território decide, escolhe, mapeia, ninguém vem de fora. Tudo só a gente, no máximo, oferece ferramentas. E tudo é feito no território. Exemplo, inaugurado aqui, nesta parede, no dia 21 de dezembro, na parede lá de fora. Ao lado, é. Do lado de fora. Tem esse projeto chamado Oasis, que vai em comunidades e sem dinheiro, rápido, tem que ser fast, fun and free, né? Rápido, divertido e sem dinheiro, você identifica com a comunidade um sonho e como construir. O passo seguinte disso foi fazer um game que chama Play the Call, que é um game para que as pessoas façam diferença no mundo de verdade. Então, ele tem missões e etc. E você vai, de fato, fazendo diferença no mundo. Quem fez isso é um brasileiro, o Edgar Gouveia, quem iniciou, é um projeto em rede, mas ele ativou. Foi aqui, naquela casa da esquina, aqui. E a ideia é chegar a 2 bilhões de pessoas em 4 anos. Ele tem feito parcerias com escolas, escoteiros, etc., em vários lugares do mundo. Entrando lá, dá para ver pelos pontinhos do mapa, dá para ver esses aqui, dá para ver quem já está jogando e foi lançado agorinha. Isso aqui acho que eu vou pular, senão vai ficar muito chato. Mas é a diferença do mundo plano para o mundo redondo, que é do mundo industrial para a sociedade em rede, que é completamente diferente. As estruturas não são centralizadas, são distribuídas, um é ter, o outro é usar, um tem uma única moeda, o outro tem um monte de moedas, um é mídia e consumo de massa, o outro é autoral, é outra parada. Ah, fotos. Tranquilo que isso aqui fica com todo mundo. Então, eu ponho depois no slide share, deixo para os organizadores, etc., para poder baixar, tá? Assim como tem livros para baixar, como esse aqui, que é uma visão de futuro do que a partir de tudo isso, e tem outros textos também que explicam mais. Aí, o que está acontecendo? Que nunca aconteceu antes. O problema sempre do desenvolvimento local é que tu diz assim, ah, mas isso é legal, mas isso não resolve o problema de um país. Só que agora, sim, resolve um problema de um país. Porque você tem como ganhar escala juntando este monte de coisas micro. E isso nunca aconteceu antes. E isso é que é fascinante. Porque aí você consegue fazer processos que mantenham a identidade, a diversidade, o jeito de ser e de fazer de cada lugar. Aí a gente olha e diz, está tudo uma beleza. A gente tem patrimônios intangíveis infinitos, as novas tecnologias infinitas, os processos colaborativos infinitos, que beleza. Só tem um problema. Tudo isso é 100% invisível. E por isso não é considerado. Porque a gente não tem lentes para enxergar isso tudo. Assim como a gente avançou na ciência porque desenvolveu lentes para enxergar o micro e o macro, as bactérias e as estrelas, a gente precisa de lentes para enxergar esses processos intangíveis. E todas as nossas lentes são para o numérico, quantitativo e monetário. Nós estamos imersos num matrix, assim, que engana a gente, achando que só isso tem valor, que é impossível fazer coisas sem moeda, etc. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com novas métricas. E a primeira coisa que se faz é revelar as riquezas, para além do monetário, que estão em cada lugar. E essas riquezas a gente chama de 4D, porque elas são nas quatro dimensões da sustentabilidade. Como que funciona isso? Eu tenho, na dimensão tangível, lembra que a gente falou tangível e intangível agora há pouco, hardware e software? As quatro dimensões que a gente trabalha são as quatro dimensões da sustentabilidade: o ambiental, o financeiro, o social e o cultural, só que de uma maneira ampliada. Então, ambiental não é só natureza, é também o ambiente tecnológico. Financeiro não é só moeda, é também tudo que tem a ver com solidário. E o social e o simbólico. E o que a gente percebe na prática é que esses patrimônios, porque são quatro tipos de patrimônio, pelo menos, eles estão mudando de estado lá dentro. Da mesma maneira que a água muda de estado, e uma hora está sólida, líquida, gasosa, o valor muda de estado. E o que é economia, na verdade, deveria ser o conjunto de todas essas riquezas. A economia não é moeda, ainda mais agora que a moeda... Que tipo de recurso? O que a gente faz? A gente mapeia um monte de, por exemplo, horas de trabalho disponíveis. Isso é um recurso financeiro. Equipamentos, matérias-primas, pessoas, etc. É um recurso estrutural, ambiental. Representação política, reputação, visibilidade, arcabouço jurídico tributário, isso é patrimônio social. E todos os saberes e fazeres e linguagens e atributos, etc., são patrimônios simbólicos culturais. Aí acontece o quê? Você faz um orçamento 4D. Porque você pode precisar de 100 paus para fazer alguma coisa, ou você pode dizer, nos 4D, o que você precisa? Você precisa contratar uma agência de publicidade ou você precisa de alguém que saiba comunicar aquilo que você tem? Você vai vendo o que você precisa e a gente vai criando fluxos, reconhece o que existe e cria fluxos entre essas várias riquezas. Exemplo super. Amanhã vocês vão escutar o Caio falando, que vai falar um pouco disso, é o circuito fora do eixo. Não dá para eu explicar o que é, mas procurem. O circuito fora do eixo é totalmente mundo redondo. Eles fazem... É uma coisa que agora está em 30 países. É uma coisa enorme que começou assim, com 5 pessoas em Cuiabá. E eles têm um outro sistema de fazer tudo. Outro banco, outra universidade, etc. E só para dar uma ideia, trabalhando assim, intangíveis, novas tecnologias, colaboração, novas moedas, eles fazem com que cada real que entre no circuito ative... Em 2009, era 70%, agora é 85%. Então, olha a eficiência disso. Cada um gera 1 para 8,5. 8,5 vezes mais o que entra. É uma coisa inacreditável. E eles fizeram tudo isso aqui, em colaboração com outros que também trabalham de forma colaborativa. Além de recursos, a gente considera resultados nas quatro dimensões que podem também ser negativos. Está muito complicado de acompanhar? Então, digamos, porque hoje só o que é considerado resultado é vendas, né? Todas as outras áreas, principalmente as que trabalham com intangível, são consideradas despesa. Então, digamos que a firma aqui fez 8 de vendas. A gente fala, ah, beleza, 8 de venda. Mas, de gestão de conhecimento, 1. Porque ela mandou embora todos os seus funcionários mais antigos para trocar pelos baratinhos saindo da universidade. E, com isso, o conhecimento foi embora. Ela, de reputação, -6, porque ela não aproveita bem os seus recursos naturais. Podia ser, por exemplo, uma mineradora. E aí, o que dá para ver? Sim, então acabou. Que, apesar de vendas -8, isso aqui é um exemplo tosco total, né? Totalmente tosco. Mas só para dar para... ela teria um resultado menos 2. E aí, o que a gente trabalha numa matriz, que a gente chama de 4D, que considera que aquilo que acontece no tempo, que a economia também só tem presente, não existe passado nem futuro, e aquilo que eu recebo do passado são os recursos que geram meu patrimônio, com eles eu gero no presente resultados que viram meu impacto, e o meu valor é o meu recurso mais ou menos o meu resultado. Porque se eu detonei os recursos e não gerei resultado nas 4Ds, o meu resultado é negativo. E a gente faz isso pensando objetivos que ativem as 4 dimensões e processos que também passem pelas 4 dimensões. Como a gente faz? Está acabando. A gente, no Cri Futuros, o símbolo é uma mãozinha. E todo mundo dizia, mas Lala, futuro com mãozinha, nada a ver. E eu dizia, sim, é isso aí, porque é para dar uma empurradinha, dar uma mãozinha para o futuro. Né? Como é essa mãozinha? Primeiro, propósito é cuidar. A base é a diversidade de atores. Isso é outra coisa que nós percebemos na prática. Não funciona ambientalista com ambientalista, cultural com cultural, comércio com comércio, político com político, não funciona. Só funciona quando você mistura. E isso fica muito evidente quando a gente mapeia os recursos 4D, porque quando você está entre iguais, não tem o que trocar. Todo mundo tem e precisa da mesma coisa. Aí fica todo mundo olhando um para a cara do outro, dizendo, legal. Aí você precisa daquele que tem o que você não tem e precisa o que você... Tá. E isso é óbvio, né? O Darwin já dizia, das diferenças vem a evolução. Aí a gente nunca importa o que falta. E o nosso óculos, o óculos da escassez e do mundo plano, é um óculos que só enxerga a pobreza, o que falta, as fraquezas, aqueles negócios de... Para a gente não interessa. Interessa o que tem. Em espanhol se diz es lo que hay. É muito bom isso. É o que tem. Nós vamos fazer com o que tem. Não se fala de carências. Como que a gente faz isso? Processos colaborativos e em rede. E os princípios? Não tem norma, não tem institucionalização. As pessoas se agrupam e desagrupam por princípios compartilhados. E o que norteia, que é a única norma, digamos, ou os protocolos, se fosse em rede, é que as coisas operam na base do bom senso. E direcionados ao bem comum. Nossa, mas como é que a gente vai fazer isso? O coletivo tem bom senso. Aqui eu vou passar mais rápido ainda. Como a gente trabalha isso? Tem cadeias, como chama? Cadeias produtivas, etc. Parece, às vezes, o mapa do metrô de Tóquio. Você olha e fala, nossa. E aí, como eu tenho que trabalhar com... artesã do Vale do Jequitinhonha ou as equipes do BNDES, eu precisava uma coisa muito simples, que servisse para os dois. E aí eu observei que, inspirado na natureza, que tem 7 fases que tudo encaixa ali. A primeira delas é identificar o meu início, a semente. De que ponto eu vou partir? Que pode ser uma ideia, uma demanda, os patrimônios, etc. O segundo, que em geral não é feito, por isso a maior parte das boas ideias morre, é preparar terreno. É criar um arcabouço jurídico tributário favorável, é fazer parcerias, é criar os mecanismos de comunicação, etc. Só depois disto eu posso começar a cuidar. E a ideia não é fazer processos para frutos. As políticas, em geral, elas são feitas para fruto. Você trabalha para aquela coisa e você não trabalha para o pomar. A gente sempre pensa o pomar e não o fruto em si. Aí e a produção é a produção, é aquilo que a gente mais sabe fazer. Aí, depois de produzir, tem que diversificar, porque não adianta todo mundo fazer maçã. O que eu vou fazer com a maçã? Cada um vai fazer algo com a maçã. Depois de diversificar, nós vamos circular, distribuir, criar fluxos para que isso possa chegar ao seu destino, a quem precisa. E aí tem um momento que a gente não chama de consumo, mas de interação, porque consumo na sociedade em rede tende a diminuir. Você tem fruição, desfrute, interação, mas não é tanto consumo. E aí tem toda a parte importantíssima da comunicação. E a última parte, que também, em geral, não está posta, que é a do futuro, é organizar esse conhecimento, porque esse é o patrimônio mais precioso que fica de cada processo, que é sistematizar, criar indicadores, organizar, para poder compartilhar. Que isto é a base da riqueza de todo o trabalho das pessoas Mundo Redondo, do colaborativo, tudo que você faz, você oferece, oferece, oferece. Então, o outro começa a partir daquilo que você já fez. Isso é extremamente criativo e eficiente. Aí, para acabar, toda essa história de rede. Primeiro, nós estamos falando de intangíveis, percepção, informação, conhecimento. Esses intangíveis circulando em rede. Essas redes gerando processos colaborativos, que são interações, sinapses. E resulta que a gente criou uma espécie de atmosfera, outra, em volta do planeta, onde está tudo conectado e a gente está transportando e circulando informação, e agora, mais do que informação, percepção. E aí, se a teoria de Gaia procede, de que a Terra é um ser vivo, e mesmo se não procede, a ideia vale também do ponto de vista poético, que será que a gente é como humanidade? Nós estamos a um nada de tempo sobre a face da Terra, nada. Tem um cara que fez um paralelo, botando a história da vida ao longo do World Trade Center, quando existia, e do prédio, a história da humanidade seria o último centímetro. O que a gente faz é criar símbolos, percepção, informação, afeto, e criar maneiras de circular. Será que a gente é um sistema nervoso informação? Ou já existe um sistema nervoso reptiliano, só reativo, e agora a gente está criando como se fosse o pré-frontal ou o límbico da Terra, que é aquele que escolhe, que sente. E aí, se isto está acontecendo, e eu acho que está, e tem outras pessoas de cultura de rede, técnicas, assim, que também falam por que não. E aí, na nossa revista, tem o Michel, o Miguel Nicoleles, com a experiência de ratinhos trocando informação pela internet. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sinapsar. O que a gente tem que fazer é conectar, 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 gerar fluxo, interação, fluxo, interação, fluxo, interação. Porque o objetivo de um sistema nervoso não é passar informação, mas é sentir. É ter percepção para afetar-se e, uma vez afetado, poder escolher. E talvez a chave toda nessa questão do afeto, de poder realmente afetar para se conectar e para poder ter escolhas harmônicas. Porque é um momento extraordinário que a gente vive. E nisso, o Brasil, deixa eu voltar aqui um pouquinho, talvez seja a maior contribuição do Brasil, porque o Brasil é contato, o Brasil é afeto, o Brasil é sensibilidade. E isso é que talvez precise para que a gente possa aproveitar bem. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem conhecimento, a gente tem recursos e a gente tem pessoas para fazer tudo possível. Como futurista, eu sempre me pergunto, bom, mas então por que a gente não faz? E a conclusão que eu estou chegando é que a gente não acha que dá. Então a gente não tenta. Tem um monte de gente tentando e conseguindo. E eles precisam, os meninos do Mundo Redondo, e que precisam estar cada vez mais visíveis e acessíveis. Aqui dá para baixar esse livro, nesse folhetinho tem aonde, quem quiser. E muito obrigada.
Bom, muito interessante a fala. Até a gente conecta com as outras falas que apareceu o tema do cuidado, do afeto. E eu acabei me lembrando de um livro do Leonardo Boff que fala do cuidado. em que a essência do homem é o cuidado, que mesmo numa sociedade que isso parece desvalorizado, se criou aquele brinquedinho Tamagotchi, né? Que aí a gente tem que cuidar de alguma coisa, é a nossa essência. Então, nem que seja cuidar de um brinquedo que tem uma vida artificial, porque aí a gente consegue, pelo menos, exercer o que sabemos fazer muito bem, que é o cuidado. É, eu acho que é muito interessante o que a Lala trouxe, e eu vejo isso claramente, assim, até por estudar a economia criativa. A economia criativa não é nada novo, sempre existiu. A gente está agora dando nome e sistematizando sobre algo que sempre existiu, sobretudo nas áreas mais carentes, que é você ser criativo e inventar uma forma de viver em local que o nosso olhar de fora diz que há escassez ali. Na verdade, a riqueza é enorme. E eu lembro que, andando por alguma favela do Rio de Janeiro, e a pessoa me explicou que o virar a laje na favela era isso. É, então, a gente não tem dinheiro para pagar uma obra, mas somos amigos. Então... Isso, né? Então a gente faz, na verdade, uma festa. A gente chama todo mundo, reúne as pessoas. É uma festa, não é um trabalho forçado. E todo mundo trabalha feliz e depois que o trabalho está feito, a gente comemora com uma feijoada, com um churrasco. É isso, é rede. E no final, e na segunda você vai trabalhar. Mas, na verdade, você trabalhou de uma outra maneira no fim de semana. E talvez seja por isso que esses lugares se chamam comunidades. Porque a noção de comunidade é muito mais forte, né, do que propriamente em outras áreas. Mas muito bem, passo agora aqui para o professor Máximo Canavati, que vai também ajudar a gente com o tema.
É, muito, muito obrigado. Eu fiquei muito emocionado. Adorei a sua palestra, aprendi muitas coisas. Queria muito continuar a trabalhar sobre muitas perspectivas que você apresentou. Então, a minha palestra é baseada sobre um conceito-chave. O conceito-chave é sincrética, que é, depois vou explicitar porquê, e vou apresentar também uma escultura de um artista paulistana que eu adoro, se chama Nele Azevedo. Eu espero que você conheça, se não conheça, precisa de conhecê-la, porque esse tipo de performance que ela faz, e depois vou mostrar mais, é baseada sobre um descongelamento de uma obra d'arte. Então, para mim, esse tipo de descongelamento não é solamente afirmar uma obra d'arte temporária que é colocada dentro o espaço da cidade e que o público co-cria, como a Lala também falou. É aprender a descongelar-se. Eu acho que se o projeto Refletir Brasil é tentar de elaborar uma nova visão da brasilianidade, eu acho que o primeiro treino, eu acho também um treino metodológico, é aprender a descongelar-se. E a arte, um tipo de arte contemporânea, vá nessa direção de como a gente se propõe a descongelar. E também a minha intenção é de conectar a dimensão do que é sincrética, essa pluralidade de mistura de códigos, estilos, culturas, com a dimensão digital. Não é possível tentar de elaborar um projeto inovador, não somente do Brasil, mas em particular do Brasil, sem penetrar, utilizar e transformar a cultura digital. Nesse sentido, eu acho que quero apresentar mais ou menos 5 áreas, muito brevemente, empíricas, que eu escolhi para tentar de focalizar esse tipo de argumento: arquitetura, aldeia, arte, essa cultura digital, a moda, e depois um tipo de performance espandida na cultura urbana, metropolitana. E o conceito che io acho sia fondamentale per entender questo tipo di connessione da cultura digital e da sincretia digital è il concetto di ubiquità. Il concetto di ubiquità è il concetto mais applicato e sviluppato in una maniera totalmente differente dal passato grazie alla comunicazione digital. Isto è, la dimensione classica, tradizionale, moderna di spazio-tempo non sta funzionando mais. Então, questo tipo di percezione di una soggettività ubiqua, da ubiquità individuale, è un tratto caratteristico da esperienza quotidiana che precisiamo di affermare. Aqui eu coloquei Ho Sesc Pompei di Lina Bobardi per alcuni motivi. In primo luogo perché io adoro Lina Bobardi. In secondo luogo perché sono 30 anni che ella costruiu o Sesc Pompeia, che io acho un'architettura meravigliosa e fantastica, non solamente di San Paolo o do Brasil, ma in geral. Ela è un'architetta che è sempre mais precisa di essere conosciuta e di essere involvida. Bom, detto isso, io acho che un concetto no quale sto tentando di lavorare per il nostro progetto è imaginação exacta. Eu acho que também na relação que da Lala que estava antes de mim, para mim é claríssimo que o conceito de imaginação pode funcionar se a gente tira fora esse tipo de retórica, desculpa se eu falo de beleza, alegria, felicidade, tudo certo, mas o problema é que a imaginação precisa de ser exacta. E nesse cruzamento di due elementi apparenti contraddittori, tem la possibilità di elaborare una nuova, vamos dizer, strategia, non gosto das palavras. Per me, Lina Bobardi è una espressione, non solamente ela, del suo tipo di immaginazione exacta. Aqui c'è molti conceiti che è mais ou meno afim, identico, differente da sincretica, ma io non queria molto presentar teoricamente o che intendo questo tipo di sincretismo culturale che chiaramente non è basato né sulla religione, sulla politica, sulla filosofia, è intendere cultura nel senso da antropologia contemporanea, non da antropologia del passato. Então, a cultura come momento creativo, pluralizzato, differenziato e ibrido e sincretico, che tem una montagna di elementi che però sta tutto là, ma che se você entende bem o que estou tentando dizer, que isso é conectado com o que está acontecendo na cultura indígena, não somente brasileira, mas em particular brasileira. Isto é, que sempre mais, como vou mostrar, os nossos indígenas, palavra que eu não gosto, assim como eu não gosto de índios, que é uma palavra colonial, não gosto de tribo, que é uma palavra colonial, que se reproduz constantemente na nossa tradição, não entendo porquê, ma precisiamo di abolirla, io acho, che è il web nativo, native web. Ma anche il concetto di nativo non è molto adeguato alla contemporaneità, io acho. Então, una mia prospettiva è ir molto além del concetto di raízes. Molto frequentemente no Brasil, ma non solamente no Brasil, il concetto di raízes è veramente la cosa mais pesata che può ficar, paralizzare, bloccare la soggettività creativa. Então, transitar dal concetto di, in inglese, e gostei perché tem un son, una musica, da raízes come roots a itinerario, veredas, transitar, viajar come roots. E nesse sentido, Rio de Janeiro, às vezes, consegue di presentare questo tipo di transito non basato sulle as raízes del povo brasileiro, perché veramente il concetto di raiz io acho il concetto mais conservador che si può applicare na cultura. E questo tipo di immagine per me è fantastica. Questo è un'immaginazione esatta per me. È una mulher che sta na frente di due obras d'arte, che sono peixes, no? E che crea un temporario nuovo panorama no Rio de Janeiro. Sobre l'architettura, io falei sopra l'importanza di Lina Bobardi, o Sesc Pompei, eccetera, Tomio Otake, che è straordinario, Niemeyer, eccetera. Ma il mio problema è che l'architettura creativa a San Paolo parò. Perché parò l'architettura creativa a San Paolo? Perché il modernismo è l'unico modello d'architettura che si continua a ripetere, nella istituzione mais linda che era da USP, che è a FAO. Ma esiste solamente il modernismo nell'architettura contemporanea? No, precisiamo di affermare che esiste un altro tipo di architettura e che precisiamo di, questo è il mio punto di vista sopra San Paolo, perché tengo, io acho, un poco di, tengo carino, lavoro molto sopra San Paolo e acho che tengo un po' di diritto di fare alcune critiche. que São Paulo parou que a única arquitetura é de engenheiros, os engenheiros de São Paulo estão à hegemonia não somente de construção, mas também de, próprio de urbanística, este tipo de gate community, que veramente é uma experiência terrificante, e não sei como é possível continuar a elaborar um tipo de política urbanística baseada sobre coisas. Então, o maior desafio de São Paulo, Rio é um pouco diferente, perché Rio, per esempio, Calatrava, sta tentando di creare un nuovo, junto com o arquiteto brasileiro, il problema è che a arquitetura non può essere percebida da un punto di vista nacional, come già aconteceu con molta gravidade in molte città do Brasil, a Salvador, etc., onde se o arquiteto não é brasileiro, não se faz o projeto. Questo é a morte da arquitetura, e não somente da arquitetura. Então precisamos de misturar, não? Diferenciados. E também, aqui com muito carinho, mas a cidade de Limpa foi o engano mais profundo que aconteceu a São Paulo. São Paulo parou, não somente no trânsito, mas parou porque o trânsito é um tipo de modelo urbanístico e cultural, ficou parado em direção de um perbenismo, não sei como se diz perbenismo, a questão da limpeza em antropologia é muito certa, é muito clara o que significa. Então, eu acho que, posso dizer francamente, o pior prefeito de São Paulo, para 8 ou 7 anos, governou São Paulo e contribuiu profundamente a esse tipo de bloqueio cultural a São Paulo, baseado sobre un'unica palavra. Cidade limpa. Mas o que significa cidade limpa se a poluição está crescendo, se a arte digital que pode criar um novo tipo de espaços próprio temporário é bloqueada? Então, é também um tipo de preconceito fortíssimo entre paulistanos sobre pichações, grafiteiros, motorboy, etc., etc. Então, a minha proposta, projeto é São Paulos. Isto é, São não é somente santo, São é também, não, do verbo ser. E Paulo não pode ser somente Paulo, o nosso santo de novo, pode ser Paulos, isto é, pluralizar. É possível imaginar São Paulos com a utilização da nova tecnologia? Multiplicar, pluralizar, diversificar imediatamente, eu acho, uma cidade como São Paulo, em conexão com l'aldeia. L'aldeia aqui é uma aldeia chavante, que é significativa de uma mistura sincrética de elementos diferenciados. Então, para mim, o que é fundamental é a relação aldeia-metrópole. E, graças ao fluxo digital, aqui é Meruri. A minha ideia, a minha fantasia, mais ou menos exata, é conectar Lina Bobardi e Amerigo, que é um grande chefe bororo. Entender esse tipo de trânsito cultural, comunicacional, de estilo, que não pode continuar a ser imaginado como a cidade é moderna, é aldeia, é primitiva, etc., etc. É um trânsito contínuo. Então, criar esse tipo de ubiquidade etnográfica, eu acho, é um desafio contemporâneo. E, por exemplo, c'è um arquiteto que ganhou um projeto, mas ficou bloqueado de recriar um tipo de aldeia baseada juntos com Bororo, questo não é com Chavante. Então, questo é, para mim, uma soggettividade ubiqua. É um meu amigo, é Kleber, Muriterò, que ele utiliza a videocamera, claramente, e ele faz um ritual. Isto é, ele pode fazer o ritual mais tradicional, porque ele utiliza a cultura digital. Um ritual totalmente tradicional bloqueado é morto. O ritual pode se renovar graças a esse tipo de constantes mutações entre, claramente, tradição e inovações. Então, por isso, Kleber é, para mim, uma soggettividade extraordinária, um exemplo da cultura bororo, a quem não vou contar. Ele tinha un'aula, para mim, fantástica na Universidade de Cuiabá, e que moltiplica a identidade. Também um bororo, assim como todo mundo, não pode ter ainda de novo uma única identidade conectada com um trabalho industrial, território, sexo, etc. Mas precisamos de reivindicar essa pluralidade de identidade. Qui de novo com Kleber. E depois c'è il funerale Bororo, che Domenico, il professor De Masi, ontem falò sull'importanza della morte no Giappone. Eu concordo com ele, mas no mesmo tempo precisamos de saber, que eu acho que muito frequentemente vocês não sabem, que tipo de ritual ou funeral Bororo é. É um ritual extraordinário, fantástico, e tem um problema, que é um problema muito sério. É um problema de relação entre Bororo, Chavante e a cultura salesiana. Os missionários, não somente os salesianos, que eu infelizmente não concordo com eles, mas também missionários evangélicos, estão penetrando dentro o território indígena e o governo brasileiro, o Estado brasileiro, eu sempre pergunto, mas qual é o tipo de lei que permite a uma missão de ficar dentro um território Bororo? Esse é um problema muito sério. Porque um tipo de afirmação sempre mais forte do discurso que estou tentando de fazer é baseado sobre a autonomia dos Bororos, a autonomia do Xamante, etc. Então, o funeral é essa experiência extraordinária de um tipo de morte que se metamorfizza o cadavere em uma obra d'arte, no sentido vulgar ocidental, mas em uma dimensão sagrada. Nossa. Assume una differente identità il cranio della persona morta. Ma chiaramente non vou falar sobre isso perché è molto lungo e molto complicato, ma suggero di apprendere a bellezza della cultura Bororo e come si sta mudando e também no campo da dimensione do documentario antropologico, ma non solamente antropologico, Divino Zelewarau, ele è Chavante, ele per me è o maior documentarista do Brasil. È straordinario, a obra dele precisa di essere conhecida, assim come o trabalho na aula, un professor che ensina normalmente con tecnologia digitale, o che acontece normalmente. Já falei sobre roots e roots, mas vamos na frente, perché o che per molto frequentemente o Brasil aceitou era esse tipo di... Questi sono Bororos dos anos 50, na Avenida Paulista. Pode imaginar isso? E você conhece o tipo de imagem dos Bororos na aldeia travestido da freire, como se diz, da freiras, etc. É veramente um horror. Então, esse tipo de reserva precisamos veramente de ir além, etc. Então, agora a arte. A arte, nela Azevedo, ela faz um tipo, como estava dizendo, na cidade, aqui em Firenze. Foi a primeira performance dela, ela virou muito famosa per uma história muito engraçada, mas agora não vou contar. Então, ela coloca esse tipo de multidão de ser congelados, juntos com a população que está lá, não? Ajudada, e aparentemente cada um é idêntico a outros, mas dá para entender que cada escultura gelada é diferente da outras, que é para mim uma outra grande, extraordinária exemplificação di rivendicare assoluta individualità di cada persona, come questo tipo di arte. Ecco, qui è Firenze. Também tem un tipo di poesia incredibile, perché il descongelamento è lento, então dá para entender questo tipo di carinho, no? Che un casal congelato fica un do lado do outro, etc. Então, ma come stavo dicendo no início, per me è... Questo tipo di arte temporaria è significativa perché è un metodo di apprendere a descongelarsi, isto è, a non ficare sempre dentro un tipo di paradigma che è quello del passato, vamos dire così, ma precisamos di ir in un'altra direzione. Qui, a ultima performance dela, ela colocou una piccola scultura con o sangue dela. E è interessante perché o sangue è connettato con as manos, no? Venas abertas, con le mani. Então, esse tipo di connessione, per me, è un tipo che rivitalizza e ricrea, è un reenacting a obra d'arte, sia di Niemeyer e sia della mesma. Arte temporanea, eccetera. Depois, qui di nuovo sono molto connettato con quello che stava dicendo Lala. La cultura performante digitale è o primo circuito, ella già falò sopra isso, então non posso che confermare. Fuori do eixo è o che sta trasformando a maniera non solamente di gestão e di interconnectar, ma proprio di produzir cultura na contemporaneità. Ma isso è possibile perché sta dentro un fluxo decentrato, no, orizzontalizzato da cultura digitale. Uno è fuori do eixo, o secondo è Adorno noi in feci, che è connectar teoria critica e cultura digitale. E il terzo esempio è Cidades Transmedias, che sta creando questo tipo di panorama di connessione digitale. Quindi questo per me è fondamentale per non solamente riflettere il Brasile, ma co-creare un nuovo Brasile. O quinto punto è a moda. A moda no Brasil sta crescendo molto, 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 molto. Então precisamos de entender, interpretar e favorecer, talvez anche a trasformação da moda. Então, como? Eu aqui apresentei um tipo de desafio do ano passado, de uma modelo e de um estilo Coca-Cola Clothing, mas eu fiquei muito, muito impressionado como às vezes a moda, os estilistas de moda, são muito mais na frente dos seres humanos. Eu acho que na Itália, por exemplo, entre aspas, Armani é o filósofo que mudou muitas coisas muito mais na frente de muitos outros filósofos mais ou menos conhecidos. Então, esse tipo de bonequização da modelo, para mim tinha essa coisa que era estranha, que era esse tipo de escrita. A vida não é assim nunca, nem para sempre. Talvez um tatuagem, ou talvez uma mensagem dela, ou do estilista, não sei. Mas, claramente, colocado em um lugar muito claro, não, não tem um duplo sentido, um sentido muito simples. E, para mim, isso significa uma coisa que cria um ponte, uma conexão, uma dimensão sincrética entre uma tradição também de um poeta romano, no? Carpe diem. Aqui é carpe codex, é o código que é agarrado e transformado para criar o quê? Qui não dá tempo. O conceito de tempo, que é um tempo, como estava dizendo antes, kairos, um tempo sempre mais, não linear, um tempo mais oblíquo, um tempo cheio de desordem, que pode ser co-criado constantemente. Então, esse tipo de conexão entre um tempo que não é cronos, mas um tempo que é kairos, e a moda, um estilista, é para mim interessantíssimo. Assim como eu fiquei muito perturbado sobre esse tipo de fashion, no mesmo ano, no Rio de Janeiro, colocando a mordaça na boca da modelo, onde, na cidade onde existe, appunto, Anastasia, o Santa Anastasia, que a mordaça, sabia? A mordaça a Roma, Giordano Bruno, filósofo eretico, entre aspas, fui queimado vivo com a mordaça, porque um eretico não pode falar, um escravo não pode falar, um animal não pode falar, um animal addomesticato. Então a mordaça é um instrumento, foi sempre um instrumento de poder para não falar que tem a mesma linguagem dominante, egemônica. E o filme di Tarantino, sopra Django, se você viu, representa costantemente questo tipo di tortura incredibile. Pode immaginare una persona che fica 15, 16 ore con un ferro arrugginito, non so come si dice, un ferro na bocca, senza poter parlare. È una cosa incredibile. Então, perché agora virou moda? Questa è la pergunta. Perché agora a modelo o estilista, perché è il suo tipo di performance, con la mordassa come un codice che è chiaramente un codice di un feticismo che non è mai il suo feticismo classico, è un nuovo tipo di feticismo. Bom, precisamos di intendere la mudanza del feticismo contemporaneo, perché non è mai il feticismo di Marx, non è mai il feticismo di Freud, è altro tipo di elementi che precisamos di intendere e che si sta diffondendo moltissimo. Non solamente nella moda, la moda principalmente, ma anche in molte culture e comunicazione digitale. Questo è lo strumento da mordassa. Então, al finale, voglio creare un tipo di miscellanea di immagini. No? Per esempio, l'auto-esotizzazione funziona. Egli guadagnò una montagna di dinero, fu un artista e guadagnò una montagna di dinero, autorepresentandosi come uomo esotico, con la banana, eccetera, no? A New York. Tem un lato più teorico, ma acho che non dà tempo per parlare, talvez vamos falar outras vezes. Ma per me, a dimensione sincretica come immaginazione esatta tem come elemento. Pacioli foi un gesuita, il gesuita è un periodo di grande successo dei gesuitas, che è connettato però con la bellezza. No? Scienza, ciencias e artes non può essere separato, ma cruzato. Cruzar, sincretizzare, ciencias e artes, per me è, ho sentito, di una redefinizione del Brasil. Então, questo lo farò un'altra volta. Ma per esempio già il concetto di una bottega digitale, non solamente nella tradizione italiana, ma io acho che è un progetto che in molte, alcune persone stanno affermando. Io acho che anche nel Brasil una bottega digitale, un tipo di loggia autoprodotta, è significativa. Aqui è... Tem una relazione entre questo tipo di pavimentazione di Siena e Prada? Io acho che non tem una relazione diretta, ma tem una relazione che sta no ar, no? Di formazione. Então, questo tipo di visão pelo qual o Rinascimento italiano, che è straordinario, ma non pode ficar a Italia ripensando costantemente o Rinascimento, perché morre. Então, Prada è un'altra filosofa che co-crea, per me, il passato. Ma io non queria parlare sopra Italia, o l'ultima cosa è sincretica, è un'inclinazione. Isto è, precisamos di nos inclinar, non ficar retto, dritto. A inclinação significa modificar o sistema de nos relacionar ao espaço e ao tempo. L'inclinazione, inclinação, é para mim um outro tipo de metodologia também corporal, que pode favorecer um tipo de redescobrimento, redescobrimento, não gosto da palavra. Qui ci sono alcuni riferimenti, eccetera, eccetera, ma se eu queria... Agora, o final é sobre um tipo de arte pública que eu encontrei no Brasil. A primeira que eu adoro é esse tipo de boneca, manequim, a Belém, na Praça de Belém, que eu fiquei muito apaixonado por esse tipo de imagem, por muitos motivos. Em primeiro lugar, eu pensei, nossa, ela tem um olhar muito triste. Eu pensei, mas por que é assim triste? Depois pensei, sim, é calva, é careca. Careca já, não é... Color laranja, eu nunca vi um manequim color laranja na minha vida, também uma pessoa laranja. Falta um braço, é verdade, falta também um braço. Então. E depois pensei, olha, esse tipo de sutiã é realmente feio. Então, talvez, ela está assim triste, porque realmente, tem o pescoço é quebrado, Então, é realmente um tipo de, uma obra d'arte spontanea, tem um tipo de spontaneità, di entusiasta di un'opera d'arte che però io teria gostato di comprare o manichino, ma me immaginando un avião voltando a San Paolo col manichino, molto preoccupato, então pensei no, non posso fare, ma fu una pena. Aqui a San Paolo, perto di Água Branca, che è un parque meraviglioso, jazem bitucas. Eu acho isso un'altra opera d'arte straordinaria. È opera d'arte. Eu cada vez que caminho lá fico rindo, mi dà un sentimento di bellezza. Il mio cão non è solamente, ecco, questo tipo di luogo orroroso, cheio di droga, eccetera. La droga è un altro esempio, ma non dà tempo. Ma può modificarsi il mio cão. Con un tipo di architettura temporaria che redefine culturalmente quello che sta acontecendo là. Il QR code a Rio de Janeiro. Ecco, io iniziai col QR code. Collocare il QR code nel panorama mais famoso e dando informações significa che a cidade... Il panorama della città non è fisso, non può essere mai fisso, muda, è mutante. È come inserire elementi da comunicazione digitale senza distruggere, come il prefetto di San Paolo, ma creando la città. Então, il QR code è un esempio fantastico per me di creare questo tipo di mobilità espressiva e comunicazionale nel territorio della città. Anche questo também, a Recife, immaginare questo tipo di danza, il tema era la danza. Então, questo è un tipo di feticismo per me felice e creativo. Oh, io non ricordo come si chiama il cavatappi. Che danza a Recife. Qui è San Paolo, una danza a San Paolo. Questo a Natal, questo è un lavoratore che ma veramente parece una danza contemporanea, una opera d'arte contemporanea. Come è possibile che egli sozinho sta là? Ah, qui Água Branca. Oraculus a 30 reais. Io adorei questa cosa. E qui a Belo Horizonte, in un hotel, Eu sou quatro músicos, Chopin, Beethoven, Bach e Toilette. Mas que é Toilette? É que é isso, música? Eu acho que era um músico francês desconhecido. Então, esse é um tipo de sincrética. Também Sócrates, igreja da filosofia. Eu não quero ofender ninguém, mas claramente, igreja da filosofia do reino de Sócrates. Não dá para entender se é jogador di futebol, Sócrates che morreu. Ou... Poi, grande Arthur Bispo do Rosario. E. Aqui eu quero fazer um final um pouco triste. Sobretudo em Jobim. Isso é a imagem no Rio de Janeiro, né? Eu ontem cantei, chorei, adorei aquele grupo musical. Eu poderia ter escutado 3 horas continua aquele grupo musical. Fantástico, maravilhoso. Mas, a música brasileira não pode ficar da Pixinguinha a Chico Buarque. Eu adoro Chico, acho mas prêmio Nobel para a literatura deve ser Chico. Mas a música brasileira não pode ser solamente isso. Precisamos de mudar. Então eu tenho medo que Tom Jobim fique assim, não? Na história, na beleza. Mas como dá para renovar Tom Jobim? Renovar Tom Jobim não significa continuar a tocar Tom Jobim. Também, mas não é solamente isso. Então, a música brasileira, eu acho que é a música mais sincrética do mundo. Não? É a grande, uma da grande arte brasileira. Mas não pode ficar reproduzindo a bossa nova ou o telefone. Então, por isso, a minha conclusão é tem esse tipo de grande história cultural brasileira que com sé, para mim, que está muito avançada, no mundo inteiro, esse tipo de possibilidade de cruzar estilos, culturas, etc., com dificuldade, chiaramente, não quero fazer un'apologia e basta, ma tem un'enorme potenzialidade do Brasil, mais que qualquer outro país no mundo, eu acho, di ter esse tipo di perspectiva, a perspectiva di una cultura e di una comunicação baseada sobre a mistura di códigos. A dimensão sincrética é, para mim, projeto che o Brasil co-crea mais ou menos spontaneamente, às vezes não spontaneamente, mas que crea e continua a criar e que pode ser tipo de, não quero dizer único, claramente, mas tipo de fluxo, fluxo de fluxos central e descentrado, não? Uma centralidade descentrada, horizontalizada, de que pode significar projeto Brasil que pode ganhar. Sto dicendo veramente nel mondo intero. Você non può immaginare quanto mio ex alunno, amico italiano, mi fa: Massimo, io quero venire, abbandonare l'Italia, quero venire nel Brasil. Posso lavorare nel Brasil? Sì, io falo di sì. Non so se Mimmo, Domingo De Massi, quer favorecer isso, ma veramente o Brasil sta virando un punto di attrazione. Sta virando un punto di attrazione. Come trasformare questo punto di attrazione in una multidão di punti è o desafio de redescobrir o Brasil. Obrigado.
Bom, é uma pena, a gente fica preso ao tempo, né? A gente tanto fala aqui de espaço-tempo, mas a gente acaba ainda preso ao tempo. Daríamos para conversar muito mais sobre isso. De modo geral, chama muita atenção a imagem do descongelar, a necessidade que nós temos hoje de descongelar. Descongelar é um ato de mudança permanente, porque é sólido, vai se tornando líquido vagarosamente, até depois evaporar e some na paisagem. O professor Zagallo, na fala dele, fez uma brincadeira com o gerúndio e... Eu me lembrei, nesse ato do descongelamento, eu me lembro de Paulo Freire, que ele fala que o mundo não é, o mundo está sendo. Né? E talvez a gente nunca tenha antes na história tido tanta oportunidade de valorizar essa perspectiva da mudança. Porque até então nós tínhamos um caminho quase que único, dito, não que essas outras alternativas não existissem, mas elas eram muito apagadas. E eu acho que esse é o grande mérito da pós-modernidade. Né? A gente não tem mais necessariamente, a gente vive uma nova relação espaço-tempo e a ciência e a arte se misturam. E o erudito e o popular também se misturam, já aqui tentando segmentar algo que não deve ser segmentado, né? E eu estava até conversando antes, e o Brasil sempre foi pós-moderno, né? Mas o mundo não era pós-moderno, e parece que agora chegou o nosso tempo, a gente se encontrou com o mundo, talvez, porque o que nós sempre fomos, o mundo agora valoriza. E ontem, eu citei um exemplo na mesa lá do restaurante, que o Brasil tem um dos maiores escritores do mundo, que é Machado de Assis. Machado de Assis surge no início do século XX, quando 75% dos brasileiros eram analfabetos. Então, como que um país de analfabetos consegue ter um escritor de tanta qualidade? Porque nós sempre misturamos o erudito popular. Ele escrevia no folhetim, né? Então, na verdade, o Brasil ele nasceu pós-moderno e ele agora, talvez a gente tenha, chegou a hora, pronto. Agora que o mundo valoriza a pós-modernidade, nós sempre fomos isso e talvez seja o nosso momento, né? Eu para terminar, eu vou ler aqui um parágrafo. Eu comprei esse livro há pouco tempo, Ensaio sobre a Cultura e o Ministério da Cultura, que retoma textos do Celso Furtado, desde quando ele foi ministro da Cultura e depois como defensor da cultura como elemento central no desenvolvimento. E em 1984, em Belo Horizonte, em uma palestra que tinha o nome de Que Somos? Uma interrogação, né? E ele falava algo que eu acho que é extremamente aderente ao que nós estamos discutindo nesses dias. Nos momentos de crise, quando todas as referências parecem certas, cobra plena validade a velha pergunta, que somos? Como se o homem necessitasse de ser desafiado para tomar consciência de que em seu futuro sempre estará embutido um elemento de mistério, algo irredutível à sua experiência vivida. Se perguntamos que somos, é que estamos em crise de identidade. Sentimos-nos incomodados na pele ou dentro da roupa que estamos usando. Então, na verdade, é isso. A gente está, nesse momento, questionando se a roupa que nos deram não serve. Que nós, talvez, devamos valorizar as nossas próprias roupas. Tá? Para encerrar, chamar o Domênico De Masi, que vai fazer algumas considerações finais dessa parte da manhã. Muito obrigado, pessoal.